Bom dia, ouvintes da Rádio Cabeúna. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Navarro. Bom dia, Serginho, Luiz Sérgio, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes, tá? Hoje nós vamos começar aí a colocar em prática o plano intersetorial do Cadastro Único, né, do programa Bolsa Família. Serão reuniões pontuais em algumas vilas, em algumas regiões, para a gente informar como funciona o programa Bolsa Família, para a gente informar o que são as condicionalidades, as mudanças que ocorreram no programa Bolsa Família. Então, tudo isso a gente vai fazer essas reuniões. Então, já tem um plano intersetorial, que é anual, né? Que a gente elabora reuniões, e devido a esse ano, ano passado e ano retrasado, a pandemia, então nós não estávamos fazendo. Agora, como a gente pode fazer essas reuniões, a gente já vai começar implantando ali na Praça Brasil e Japão com os beneficiários moradores da Vila São Pedro.
Está muito complicada a coisa, Renan, nesse sentido, não? O pessoal que não está fazendo direitinho os cadastros, aquela coisa toda?
O governo agora, ele dificultou um pouco e aumentou as averiguações e as revisões, né? Quer dizer, agora há vários programas que estão interligados. Então, por exemplo, a gente pega o portal GovBR agora, existe uma plataforma chamada CadÚnico, que ela interliga todos os programas do governo federal. Por exemplo, os sistemas, né? O sistema do CINIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, aquele que entra as informações do E-Social. O CAGED também, que era o antigo desse de informações do E-Social. O DataPrev, que é do INSS, né? Então, nesse sistema, o governo ali, ele vai atualizar automaticamente o CadÚnico, as informações prestadas ali, de principalmente financeiras, né? Então, a pessoa está trabalhando e ela não informa para a gente no CadÚnico, o governo automaticamente vai e bloqueia, ou suspende, ou cancela até o benefício, porque aí, no caso, é falsificação ideológica, né? Você não informou para o CadÚnico que todas as informações devem ser prestadas, que as informações verídicas devem ser prestadas para o CadÚnico. Por isso que todos os anos tem que atualizar o Cadastro Único.
Nós aqui tivemos muitos que foram barrados ou não?
Não, todos os cadastros unipessoais foram bloqueados. Todos os unipessoais foram bloqueados. Aí, para fazer o desbloqueio, a gente está realizando visita, porque agora o governo pede que a entrevista seja feita na residência. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, foi bloqueado o meu cadastro e eu moro sozinho. Então, nesse caso, a gente vai na casa, ver que a pessoa comprova que a pessoa mora sozinha, a gente faz a entrevista, manda para o sistema e aí o sistema desbloqueia, né? Então, muita gente pensa que a gente desbloqueia, que a gente desbloqueia, mas não, a gente tem que alimentar o sistema e depois de 45 dias o sistema desbloqueia.
Então não é nada bloqueado aqui.
Não, aqui não é nada bloqueado, é tudo pelo sistema do governo federal. É aquilo que eu falei. Se, por exemplo, o governo detecta que a pessoa foi registrada e não informou, porque não é questão de ser registrado que perde o benefício. O que perde o benefício é não informar. E isso que é o problema. A população acha que ela está enganando o sistema, mas o sistema é interligado. Então a pessoa começa a trabalhar, dali a 3 meses já entrou no INSS o CINIS lá, que é o E-Social, que ela está trabalhando, que ela recebe tanto. E ela não foi no Bolsa Família informar, não foi no CadÚnico informar. Quer dizer, dá irregularidade aonde? No CadÚnico. Aí é onde o governo bloqueia. E depois que bloqueia, a gente tem que fazer de tudo para tentar desbloquear. Só que às vezes a pessoa deixa, e deixa passar o tempo, 6 meses, 7 meses, até 1 ano, aí a gente não consegue mais o desbloqueio.
E aí é o que dá, que acaba a pessoa achando que vocês são culpados.
Vai achar que a gente é culpado, mas hoje a gente prova, né? Mostra lá o sistema, mostra que é para o beneficiário, que veio do Ministério da Cidadania, veio do sistema do Cade Único, não é a gente que mexe ali. Então, é outra coisa também que a gente vai informar hoje os moradores, a gente precisa informar os moradores, que existem condicionalidades, que são compromissos que as pessoas precisam fazer ou ter para receber o Bolsa Família. Quer dizer, não é só você vai lá, faz o seu cadastro, é aprovado o Bolsa Família. Não, tem compromissos depois. Você tem que ir na saúde, você tem que ter um acompanhamento da saúde, principalmente crianças. É preciso ter uma frequência escolar. Muitas vezes esquecem, tem gente... que tem pais que manda a criança hoje na escola, que é terça-feira, e aí semana que vem manda de novo, não manda mais, fica 10, 15 dias sem mandar a criança. Aí o que ocorre? Ocorre a suspensão. Então, tem que esclarecer isso, porque quando é suspenso o benefício, não é culpa do Cade Único, não é culpa do gestor, não é culpa da escola, não é culpa dos professores, tá? Porque a criança tem que estar na escola.
E também a pesagem.
Também a pesagem, que é feita até os 7 anos, 2 vezes no ano.
Essa pesagem está sendo feita?
Essa pesagem a gente vai esclarecer hoje, nessas reuniões a gente vai esclarecer como funcionam essas pesagens e tal. Então hoje a reunião é para os moradores da Vila São Pedro, né, somente para os moradores da Vila São Pedro. Se alguém ali da Vila União, Jardim União, quiser participar, pode participar, né? Para a gente já explicar
já
como
adianta,
funciona.
Né?
Já adiantando já. Tá? Mas depois serão feitas reuniões em todas as regiões, vilas, né? Porque a gente aí depois vai bater em cima dessa tecla, porque é preferível evitar o bloqueio.
Já tem um cronograma para isso, né?
Já temos um cronograma. Porque, assim, é preferível a gente conversar com os beneficiários, a gente mostrar ali quais são os compromissos, né? O que ocorre se não cumprir os compromissos, do que depois, então, vai ter uma listagem ali na frente, vai ter todos os dados dos beneficiários, eles vão conferir ali, vai ter o ano da última atualização para ver se está certinho, né? Porque muita gente entende que a atualização do Cade Único é a cada 2 anos. Não é. A atualização do Cadastro Único, ela tem que ser feita todas as vezes que muda alguma coisa na residência. Por exemplo, a criança ano passado estava no quinto ano e esse ano ele passou para o 6º ano. Mudou. Mudou o ano letivo da criança. Então tem que levar a declaração de escola e alimentar o sistema. Mudou até a escola, né? Porque 5º ano é a escola municipal, 6º ano já é a escola estadual. Aí depois é preciso alimentar esse sistema. Ah, então, por exemplo, a criança estuda lá no 2º ano. Ano que vem ela estará no 3º ano. Mudou. Mudou o endereço. A gente vê muito bloqueio por questão de endereço. Por quê?
A pessoa não renova o endereço?
Não, a pessoa vai lá, muda o endereço e não vai informar. Só que ela vai no, na saúde e ela muda o endereço na saúde. Só que aí o nosso sistema detecta, ou vai na escola e muda o endereço na escola. Só que ela não vem informar para nós que mudou o endereço. Aí o que ocorre? É bloqueado o benefício. Porque hoje está, Oswaldo, hoje, todos os sistemas estão interligados. Não tem como fugir disso. Pode ver, na hora que você vai no banco lá, digita o seu CPF, o próprio agente bancário fala, isso aqui não dá, tem restrição. Você vai comprar numa loja, então hoje o que é usado é o CPF. Tanto que, no final do ano, todos os RGs serão trocados por uma nova identidade, e essa nova identidade, ela será nacional e será o número do CPF.
E agora tem o pessoal perguntando, olha, o cadastro, o Cade Único, tem alguma coisa a ver com o leite? Não, né? O Cade Único e o leite não tem nada a ver,
tem,
né? O leite é do governo do estado?
É do governo do estado, mas sem o Cade Único ele não recebe.
Não recebe?
Não recebe.
Ah, tá.
Ele precisa ter o Cade Único e a partir do momento que... todos os benefícios sociais... necessita do Cade Único. Então vamos supor assim, ó, O leite da criança, que é do governo do estado, necessita do Cade Único. Cartão Comida Boa, que é do governo do estado, necessita do Cade Único. O ID Jovem, que é aquela identidade do juventude para viagem interestadual, necessita do Cade Único. O LOAS, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, necessita do Cade Único. Tanto que se a pessoa recebe LOAS e ela não atualiza o Cade Único todos os anos, que é a prova de vida do benefício, ela perde o benefício.
Agora, o Cade Único até quanto vai?
O quê?
A pessoa até quanto, ela, por exemplo, ela pode ter o benefício?
Aí o benefício é o governo, a gente alimenta o sistema, só que o sistema do Cade Único tem um teto, até 2 salários mínimos para a família. Ou meio salário mínimo a pessoa. Então, por exemplo, se for uma pessoa de 2 pessoas, se for duas, marido e mulher só, isso, o teto é 2 salários mínimos ao cadastro. Depois, se fizer, por exemplo, a pessoa recebe 3, 4 salários mínimos, faz o cadastro, mas é excluído, porque não consegue benefício nenhum. Aí os benefícios, aí depende da análise do governo federal. Aí a gente não pode falar assim, você fez o cadastro, você vai ter o benefício. Eu não sei se a pessoa vai ter o benefício ou não. Muita gente acha assim, você fez o cadastro, eu vou ter mês que vem um benefício? Não, depende, cada sistema, cada benefício tem o seu sistema. O mais complicado ali é o Bolsa Família, porque o governo tem que ter criança, ele faz uma análise ali de tudo da residência, né? Às vezes ele manda até visita de fora para fazer uma análise, para poder ali outorgar o benefício para a pessoa.
A atualização de mudança de série escolar não dá para fazer pelo aplicativo do Cade Único?
Não, o aplicativo, qualquer mudança sensível, ele não deixa fazer. O aplicativo, muita gente aí, está acontecendo, tá? O que que ocorre? A pessoa vai no aplicativo, ela tem o cadastro único, ela vai no aplicativo e confirma ali as informações. Só que as informações, quando é para ser confirmada no cadastro, no aplicativo, você não consegue trocar a série. Você não consegue trocar o valor da sua renda, você não consegue trocar o endereço, você só confirma que aquelas informações estão as mesmas. Aí o que que ocorre? No meu sistema, teve gente que confirmou o cadastro agora em fevereiro. O meu sistema está constando 2019, a última vez que ele fez a atualização, porque a pessoa só confirmou, mas não mudou nada. Ele não consegue mudar, tá? E então é essa questão que a gente também tem que explicar. Que você tem que ir lá no CRAS, no setor do Cade Único, e lembrando, hein, é a única cidade na região que atende sem agendamento.
No resto tudo agendado.
Tudo agendado. Só que o problema de agendar, eu prefiro atender sem agendamento, porque é o seguinte, o sistema, por exemplo, agora esse mês, por exemplo, como eles estão mexendo no sistema da Bolsa Família, que é no Cade Único, no SIBEC, o sistema está muito instável. Então, por exemplo, eu não posso falar para você, te agendo você para terça-feira, 8 horas da manhã. Aí chega 8 horas da manhã, o sistema não está funcionando. Devido a essas mudanças, porque a gente não recebe as informações. Olha, o sistema vai estar fora do ar amanhã. Aí eu não consigo mexer, eu tenho que agendar novamente. Então é só ir lá no CRAS, lá na recepção, e a gente vai atender, a gente atende a toda hora. Se o sistema estiver funcionando, a gente vai ali, atende, aí a gente explica também, pode ir lá, explica, pode usar também, mandar mensagem no meu celular, que eu explico também o que precisa, os documentos necessários, né? Então é só entrar em contato com a gente que a gente explica.
Agora, tem muitas pessoas que vêm aqui, olha, a minha nora é diarista e não consegue o Bolsa Família, minha neta tem 6 anos, por que será? Deve ser um faturamento, né?
Tem que analisar a questão do sistema. Eu não consigo falar assim por que a pessoa não consegue receber.
Mas acima do teto já não recebe, né?
Se estourar o teto não recebe. Tem aqui a questão também, muita gente às vezes faz o cadastro e está ocorrendo muito. A pessoa às vezes leva lá, aluga uma casa, o talão de luz está no nome de outra pessoa. Só que aí você faz o cadastro, quando você faz o cadastro, ele detecta que há outro CPF na residência.
Ah, tá.
Aí, quer dizer, então para você fazer o cadastro, você tem que tirar tudo da residência ali, não pode ter nada no nome de outra pessoa. Porque se, vamos supor, eu faço o cadastro que só sou eu e minha esposa na residência. Mas, meu filho que trabalha no CAGED tem o endereço da minha residência. Quer dizer, quando chega lá no sistema do governo, eles detectam, olha, tem
Existe mais uma pessoa aí, né?
Na residência. Já tem informações, já. Se a gente entra nesse portal do CAD Único, do governo.br, já tem informação, ó, há mais pessoas morando na mesma residência. Quer dizer, aí o governo barra.
Que é o caso que acontece na conta de luz que você está dizendo.
Isso. Por exemplo, a conta de luz, se você está no nome de outra pessoa, tem o número do CPF ali. Se você, o carro, na questão do endereço lá para receber o IPVA, tem outro endereço. Tá? Você recebe ali, o sistema está interligado. Você vai arrumar um emprego, você dá o seu endereço. Aí chega lá no sistema em Brasília. A pessoa não mora, não consta no CAD Único. Então tudo isso tem que tomar cuidado hoje, pessoal, porque os sistemas estão interligados. É a mesma coisa, vem ali às vezes as pessoas querendo retirar o cônjuge porque ele trabalha registrado e tal, só que esquece o seguinte, o INSS já aconteceu o caso da pessoa ter que pegar a folha do CAD Único para provar que ela morava com a pessoa que tinha falecido. E não conseguiu provar porque a pessoa não estava no cadastro. E o INSS busca esses erros. Tá?
E é nesses erros que a pessoa acaba... Né?
Isso. Não, aconteceu em Bandeirantes, aconteceu alguns casos.
É nesses erros que a pessoa acaba perdendo o benefício.
Isso, porque aí ela não consegue provar, porque o CAD Único é uma questão também, é usado como prova que você tem uma ligação com outra pessoa. Tem gente que pensa assim, ah, mas só se eu estiver casada no papel, casado no papel? Não, você tem ali o próprio CAD Único, você consegue provar ali que você mora com a pessoa, você residiu com ela vários anos.
E também é um documento que você tem sobre isso, né?
É um documento federal.
É um documento que você pode utilizar em qualquer
isso,
área.
Isso, ali, por exemplo, é usado para qualquer benefício social, qualquer benefício. Né?
O que mais você teria que explicar hoje para esse pessoal, Renato?
Não, então a gente está fazendo aí uma reunião, né, com os beneficiários do Bolsa Família, dos moradores da Vila São Pedro. Tá? A gente está convocando, por quê? Porque essa pessoa não vai, depois ocorre um bloqueio, uma suspensão, e ela já tinha ali, a gente já tinha explicado, já explicou ali quais são os procedimentos para evitar isso. Então, é para evitar, o que a gente faz ali, as visitas, o que a gente faz de informações, a pesagem, procura ver a frequência escolar, é justamente para evitar o bloqueio, a suspensão. Porque depois que ocorre um bloqueio, uma suspensão, a gente não consegue, é mais difícil de se fazer essa retomar o benefício. Muitos casos, às vezes, são até cancelados. Então, é isso que a gente tenta evitar agora, com esse plano intersetorial, que serão várias reuniões. A gente, aí, o Reginaldo está aqui agora. Então, várias reuniões que a gente vai fazer aí nas vilas, né, nas escolas, né, com os agentes comunitários de saúde. Então, para mostrar para a população quais são os compromissos e como a gente deve evitar o bloqueio ou a suspensão de um benefício.
É porque às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Elas acham que tudo pode, né?
Esquecem o seguinte, que qualquer declaração que seja inverídica, ela está fazendo uma declaração para o governo federal no cadastro unificado do governo federal e é falsidade ideológica. Ela pode até
ser em crime.
Se ela mentir para tentar obter um ganho, o governo pode processar, ela pode processar ali, pode entrar na justiça ali. E se ela já recebe também o benefício, o governo vai cobrar com juros e correção monetária, tudo que ela recebeu.
E também o LOAS também tem que atualizar o cadastro, né?
Todos os anos o LOAS, é aquilo que eu falei anteriormente. O LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, é um benefício de prestação continuada. Ele deve ser atualizado todos os anos. E essa atualização é a prova de vida, tá? Para o benefício. Tá? Para o benefício.
Aquele que é aposentado não tem esse benefício do Cade Único, né? Por exemplo, pensar que eu moro e minha esposa, eu ganho só R$2.100 juntos aqui. Mas se ele já é aposentado, ele não tem
como. E não consegue, porque se a pessoa é aposentada, mas ganha um salário mínimo e ela mora com a esposa não tem renda, ela consegue baixar renda Copel.
Só
consegue
isso,
baixar renda Copel. Se não gastar, o baixa renda também, o baixa renda Copel também, a Luz Fraterna, ela tem um limite também. Muita gente às vezes quer fazer o baixa renda para conseguir a isenção na tarifa de luz. Só que se passou de 150 kW, pega um desconto. Se passou de 200 kW, não pega nada. Nenhum desconto pega. Até 150 kW...
É isento hoje.
É isento. Uhum. Não paga energia elétrica, se for baixa renda. De 150 a 200 kW, ele pega um desconto. Mas passou de 200 kW, ele não tem desconto nenhum, não pega nada.
O Reginaldo está chegando por aqui. O Reginaldo... situação hoje, a verdade é que o governo está fechando o cerco, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, Renan e todos os ouvintes. Como você mesmo disse, a gente teve uma mudança agora de governo e também o sistema vem sendo aprimorado. Eu falo que eu fui um dos pioneiros do Bolsa Família lá atrás, né? Eu tive a oportunidade de implantar no município, quando estava implantando, a gente poder fazer os primeiros treinamentos e a gente percebe essas mudanças no sistema e tem coisas que não dependem do Renan, de mim, de nós lá. É sistema. O sistema vai cruzando os dados para aprimorar o máximo possível o programa para que possa chegar nas pessoas que de fato precisa. Alguns até podem questionar, mas eu tenho a renda e tal, mas tem todos os critérios também de vaga, né? Não depende somente eu vou receber. Depende, está tudo dando criterinho certinho, mas a vaga não está disponível no município. Então tem isso também. É um outro fator que a gente passa algumas vezes, mas há uma disponibilidade nossa de tentar cada vez mais esse sistema estar atualizado e chegar de fato para quem precisa dos benefícios. O Renan, juntamente com a equipe lá, o do CRAS, tem feito um trabalho aí de ir até as casas, tentando fazer o possível para chegar das pessoas que de fato precisam do benefício.
É porque, na verdade, as pessoas que nos ouvem aqui, que precisam do Bolsa Família, hoje nós somos o quê? 2 mil? Chega a 2 mil bandeirantes?
Hoje, bandeirantes, nós temos 1.450 Bolsa Família, famílias que recebem o Bolsa Família.
Mas no Cade Único a gente tem mais, né?
Não, no Cade Único nós temos 5 mil famílias.
5 mil famílias que utilizam-se dos programas do governo.
É isso, e agora voltou a fila de espera, então às vezes a pessoa faz o cadastro, atualiza ali, mas ele tem que ficar na fila de espera para tentar obter aquele benefício.
Nós chegamos até mais aqui, né, de 1.400, né, do Bolsa Família.
Chegou...
Há anos aí, né? Um patamar.
Isso depende da renda per capita do município, né? O governador liberando mais ou menos vagas. O que acontece, Oswaldo, é que isso dá em torno de quase R$200 mil mês no município. É um dinheiro que entra no município e que vai correr no comércio, são R$200 mil de benefício. Então, é um valor até considerável para a gente repensar e olhar com carinho. Mas depende muito dos dados de renda, né, da população local. Isso pode aumentar ou pode diminuir também.
É porque, na verdade, vamos colocar, se botar aí, quanto vai dar hoje um Bolsa Família, 600 e pouco mais.
Mais alguns benefícios ali, que é dependendo
filhos, né?
Dos filhos, dependendo da situação, se é gestante, se não é. Aí, auxílio lactação que vem incluído. Pode chegar até R$800.
E agora vai chegar mais, porque agora vem os 150 também, assim, para quem...
Aí pode chegar mais.
E aí chega até R$1.200, depende do número de filhos da família, pode chegar até um valor até considerável de
benefícios. Então é um bom dinheiro que entra no município, né?
Sim.
É porque mas eu sou viúva, tem como eu receber isso? Não é? O LOAS tem como receber o Luas, se a pessoa é viúva, tem problemas e tal, doença?
Não, o Luas é assim, ó, pouco que eu conheço, mas o Luas, ele é, quem é aposentado não recebe o Luas. O Luas é como se fosse um benefício de pensão continuada, mas se ele é aposentado, é um ou outro. Então ele não tem como receber os dois, é uma coisa ou outra, né?
É, se ele tem uma aposentadoria, né?
Não tem como ter Luas.
Se ela já recebe a pensão, a viúva já recebe a pensão, não tem como. Aí teria que ser aposentadoria por tempo de serviço.
O Luas é para quem nunca teve registro em carteira ou por doenças especiais. Aí faz um pedido através do INSS solicitando esse benefício. E aí é um benefício. E até quem recebe o Luas é um salário mínimo, ele não tem direito a 13º, porque é um benefício, né? Ele não é uma aposentadoria.
Agora, isso aqui acho que até... A gente é divorciado, aí namora, tendo família. É, perde, não? Acho que não, né, mesmo? Porque... na verdade, a não ser que more junto, que aí vai se juntando tudo, né? E passa, ultrapassa o limite, né?
No caso, é que é a questão. Se mora na residência, tem que constar no cadastro único. Se não mora, aí é outra situação. Mas se mora na residência, se não consta, o cadastro é irregular. E aí, quando ocorre a detecção, aquilo que eu falei... Já teve caso aqui que o próprio sistema já informou, olha, o cadastro está irregular porque tem mais moradores na residência. E nesse caso o cadastro é excluído, aí perde todos os benefícios.
O que muita gente não entende é que é o seguinte, o limite é 2 salários mínimos, né? Só que isso aí é por toda a renda per capita da casa.
Quando é assim, porque o benefício funciona da seguinte maneira. Alguns benefícios, ou é meio salário mínimo... per capita, ou é 2 salários mínimos a família. Porque assim, vamos supor, isso aqui é a carteirinha de idoso, mas o casal é aposentado, os dois. Quer dizer, não dá meio salário mínimo per capita, vai dar 1 salário mínimo per capita.
Sim.
Só que a carteirinha do idoso é cedida devido ao fato, porque é 2 salários mínimos na residência.
Com quantos anos a pessoa dá entrada no LUA? Existe um limite de idade?
65 anos. Ou ter alguma necessidade especial, né? Problemas especiais aí, ele não tem limite de idade, mas senão a lei federal fala que é 65 anos.
É, porque não é, a pessoa está perguntando quantos anos pode entrar. Então é que se ela tem, aí é 65 anos.
Isso. Agora, ou se ela não tem, né? Um benefício.
Se ela não tem
nenhum benefício e nem ninguém com renda na residência.
É, porque na verdade, às vezes também, que é aquela coisa, né? A gente tem umas coisas na situação que a gente vê no dia a dia. Ah, meu marido morreu, eu não posso casar, senão eu perco a aposentadoria. É uma outra balela que existe que... Mas é que também não Luas. A família encurtou. Né? Agora não tem mais fulano. Aí você coloca um outro lá. Naquele momento ele vai começar a botar o endereço dele ali. E aí ele vai, olha, meu marido morreu.
INSS, ele é mais... Ele faz... E outra.
Mesmo que a pessoa não esteja junto, mas na hora de fazer a documentação, que a pessoa vai, qual é o seu endereço? É tal, e põe junto, a hora que cai lá no sistema, dá que existe um morador dentro da casa.
Um morador e com renda ainda. É isso que é o problema.
Aí é que ultrapassa. E é bom que muita gente não entende,
dados, né? Um cadastro uma coisa, outro cadastro outra coisa.
Não, e aí dá para cima da renda que é permitida, né? E às vezes as pessoas não entendem isso. É como a gente falou da conta de luz. A pessoa larga lá a conta de luz no nome de outro. Aí na hora que vai fazer o.
Da interferência.
Do detalhamento, mas peraí, a conta da luz da sua casa que você mora, tem outra pessoa morando lá junto.
Porque cada benefício é diferente. Então a gente não pode pegar um ter como base os outros. Porque cada um tem o seu próprio sistema. Alguns são do governo do estado, igual você falou, o leite, e o outro são do governo federal.
Tá certo. Mais alguma coisa que nós queremos falar aí sobre os programas sociais que vão ser apresentados hoje, Renan? Só para a gente destacar aí, não é mais alguma coisa nesse sentido?
Não, então, pedindo a compreensão aí do povo, os moradores da Vila São Pedro, para que compareçam na reunião, para a gente explicar certinho, para ver certinho como terá ali uma lista com todos os dados, a pessoa conferir, a última atualização, né, para a gente evitar a complicação do cadastro ser cancelado ou excluído
bloqueado.
E o bloqueado benefício. É aquilo que eu falei, preferível a gente se antecipar do que depois ser bloqueado e tentar sanar os problemas. Então é onde a gente está tentando ali com esses planos aí, que a gente vai fazer bastante agora dessas
reuniões
para tentar sanar essas dúvidas, né? Então o povo ir lá perguntar, ver como que está o cadastro ali, vai ter a folha ali com todos os nomes, a última atualização, se interessar para saber essas coisas para evitar bloqueio, cancelamento, suspensão. A gente está recebendo muito aí suspensão devido à escola, né, à frequência escolar, e ali para a gente explicar para as mães, né, para os pais, a necessidade de não deixar faltar a criança na escola.
O pessoal está perguntando outra coisa, que é prova de vida do aposentado. Não existe mais prova de vida, gente. Quem tem a obrigação de saber se você está vivo é o governo, tá? A não ser que você queira fazer, né?
Ano passado parece que foi aprovada uma lei que qualquer vacina, renovação de qualquer coisa, prova que a pessoa está viva.
Não, mas é o governo que é obrigado, né? O INSS que é obrigado a saber se está vivo ou não, tá?
Só que não...
Aí é outra coisa, não tem nada a ver com...
Benefício, prestação continuada, é obrigatório atualizar todos os anos. Porque se você deixa o seu cadastro único desatualizado, o próprio nome do LOAS é benefício, né? Do LOAS não, é um benefício. E o cadastro único é para os benefícios sociais. Então aí você perde o benefício prestação continuada do LOAS.
Porque uma coisa é aposentadoria, é uma coisa. Isso.
É que as pessoas muitas vezes, Oswaldo, é meio natural... O cadastro único, ele é focado quase no Bolsa Família, mas o cadastro único, ele tem uma gama de benefícios aí que pode ser solicitado pelo cadastro único. É um monte de coisa que o governo vai liberando. Eu me lembro, no tempo que eu estava no cadastro único, que veio um projeto habitacional sub-50, que era gratuito as casas. Teve gente que não conseguiu as casas porque no cadastro deu duplicidade. Lá nos dados ele mandou uma informação e no cadastro outra. Aí ele não conseguiu o benefício. Então tudo isso é importante. Então são muitos benefícios que vão, o governo agora usa como base de dados, para muitos programas hoje, esse cadastro único. Então, quanto mais ele estiver certinho, melhor para você conseguir encaixar nos programas que vão surgindo.
Não. E as próximas reuniões serão com quem?
Já tem. Não, depois nós vamos ver certinho o cronograma, fazer em várias vilas, né?
A previsão é vila União e Jardim União. Previsão nossa.
Porque se a gente fazer assim na Praça Brasil Japão, ruim por causa do. O pessoal mora lá no Mário Sérgio, mora lá no Carvalho Henrique, DC aqui. Então a gente vai fazendo. Essa primeira foi perto da localidade. Sempre será perto das localidades. Tá? A disponibilidade depois, às vezes salão de igreja ou de escola, sim, sempre perto das comunidades.
Nós temos a ideia agora, a próxima, a gente está ainda articulando, ver se é possível, pegar ali Jardim Primavera, Vila Jardim União e Vila União, e usar o Clube da Terceira Idade lá. Isso. Como referência. Então, a ideia de preliminar seria essa, que seria a próxima já. E, Oswaldo, é importante falar, essa reunião é uma condicionalidade. A pessoa tem que participar das ações do cadastro único, e é uma condicionalidade para que ele possa depois, se ele for cobrado, ele fala, você pode fazer uma reunião, você tem também uma condição para poder participar e ter entendimento disso, do processo como um todo.
É porque, isso, na verdade, ele tem que dar satisfação ao governo.
Tem que dar satisfação
ao governo. Ele quer ganhar, mas ele tem que dar satisfação ao governo.
Ele tem que dar satisfação. Então, as condicionalidades, que a gente fala condicionalidades, são compromissos que a pessoa assume quando o benefício é autorizado para ele.
Tá certo, mais alguma coisa, gente?
Só agradecer, Oswaldo, o espaço aí, lembrar, hoje estão 19 horas, vamos estar lá com essa reunião, não é uma reunião tão demorada, acredita que vá no máximo uma hora e pouquinho, para a gente passar essas informações das mudanças aí, e o Renan e o pessoal vai estar mais à frente dessa reunião aí, e esperamos contar com o pessoal da Vila São Pedro lá hoje.